Boa noite aos colegas vereadores, a nossa assistência aqui na casa, no plenário, a quem nos assiste através da live da Rádio Tom. Hoje, 25 de setembro de 2023, às 19h10, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Diogo Souza para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício Gabinete número 156 de 2023, Terra de Areia, 22 de setembro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei de número 55 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Cortinato Teixeira, prefeito municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 55 de 2023. Objetivo, projeto de lei proponente Executivo Municipal, ementa, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, sala de sessões, 22 de setembro de 2023. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Casa Legislativa para apreciação e votação do presente Projeto de Lei número 55 de 2023, que dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, tratando-se da viabilização de um processo efetivo de planejamento orçamentário de todo o setor público, num conjunto vinculado e harmônico de leis. As diretrizes orçamentárias, que ora solicitamos a apreciação, compreende as metas e prioridades, incluindo despesas de capital para exercício de 2024, orientações para elaboração da lei orçamento anual, dispõe sobre alterações da legislação tributária e política de aplicação das agências oficiais de fomento. As diretrizes orçamentárias e seus anexos, que fazem parte integrante do projeto de lei, constitui a transparência da execução das finanças públicas. Os programas, projetos e atividades definidos nos anexos de metas fiscais foram discutidos em cada secretaria de acordo com a proposta de governo, levando em consideração as previsões no PPA 2022-2025. Assim como explanado em audiência pública da LDO, a estimativa da receita para 2024 foi definida levando em consideração a evolução da receita nos últimos 3 anos, assim como a estimativa prevista de repasses nos recursos voluntários recebidos do Estado e da União. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa do Povo, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos e estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Era que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. Na ausência do vereador Márcio, por motivos de saúde, ele é a liderança de bancada do Partido Progressista. Sendo assim, o seu colega Júlio Vitti é o seu vice líder de bancada, então a palavra também está à disposição hoje do vereador Júlio Witt. Algum líder querendo fazer uso da palavra? A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão na assistência junto com nós essa noite. Essa noite, segunda-feira chuvosa, né? Quase não tem chovido. Bom, venho usar o espaço de tribuna hoje, como a gente já havia falado algumas sessões atrás, para marcar uma reunião com o pessoal da obra, né? Que está fazendo a parte de pavimentação da estrada de Cornélios. E hoje, às 14h, foi marcada essa reunião. Assim, foi, até não conseguimos 100% da presença, porque foi marcado assim, meio às pressas, né? Foi um encaixe do pessoal da empresa que veio aqui. Mas foi uma reunião bem produtiva, onde conseguimos tirar bastante dúvidas e também sanar, né, algumas coisas, né, que o pessoal estava muito preocupado com a questão da altura daqueles primeiros bueiros. Ele nos passou que realmente a estrada vai levantar um pouquinho, né, vai ter vai ser colocado material, vai subir em torno de 30 centímetros. Ele disse que pela altura, assim, fala 30 centímetros, parece bastante, mas depois quando vai ser compensado, vai ser botado mais material nas beiras, que o meio já tem a altura. E ele nos falou também que acontece, pela aquela região, se é uma área de bastante banhado, não dá para fazer grandes remoções, e sim colocar mais material, porque no momento que a gente faz a remoção, e isso estava previsto no edital, a própria estrada vai ficar, né, vai amolecer o material e não vai conseguir, que vai ter uma camada de material consolidado ali. No momento que a gente tira aquela camada de material, a gente tem um material mais, digamos assim, que a palavra assim, mais chula, um material mais podre embaixo, né? Então, por isso que vai ser feito o levantar das estradas. E ele também salientou que o pessoal dos moradores não precisa ficar preocupado, que vai ser criado um sistema de drenagem secundário, um para a estrada, que seria as bocas de bueiro, e também um sistema com um valo, e onde tem as casas botado cano, para que ele leve a água dos terrenos para dentro dos bueiros também. Então, ele disse que não é para se preocupar, que vai ser feito toda essa questão dos bueiros. Outro assunto também que a gente comentou foi a questão de já prever, né, a confecção de lombadas ou quebra-molas ali na região. A gente conversou em torno de botar 4 quebra-molas, dividir ali nos principais locais onde tem mais fluxo, né, e onde tem as moradias, para que seja reduzida a velocidade, que a gente sabe que depois da estrada pronta, onde ficar bom, o pessoal vai andar, né? Então a gente já está prevenindo isso. Então vai ser colocado naquele perímetro em torno de 4 quebra-molas já, que a gente vai decidir os melhores locais. E uma coisa que me chamou atenção hoje, e semana passada nós cobramos, né, e vamos continuar cobrando melhorias para nossas estradas, mas uma estrada aqui que a gente falou que tinha ficado boa, né, que era da Rua das Tendas, hoje eu passei lá, tem caminhão de buraco de novo. Então, esse período de chuva, eu acredito que o que estava ruim vai piorar um pouco mais, né, não tem o que fazer, não existe fórmula mágica. E já conversei com o secretário Vinícius, que assim que melhorasse o tempo, sejam feitas essas, pelo menos para outro lado as estradas, e nos períodos onde tivesse mais buracos, seja colocado material. Então assim vai ser feito, só temos que esperar parar de chover, né? Não sei quando que isso vai acontecer, porque daqui a pouco vão virar sapo. E acredito que no espaço que de explicação seja isso, de liderança, depois se precisar a gente volta. Obrigado.
Obrigado à liderança do MDB. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Witt, líder da bancada do Partido Progressista, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, hoje aí na presença no plenário do Eliezer e do Greg, obrigado pela presença, dia chuvoso e dois corajosos para vir ver nós na sessão aí. e são duas figuras diferentes. A gente, em algum tempo, era o seu Presalino que vinha nos visitar, depois, infelizmente, faltou e o Peterson, de vez em quando, estava aí. E agora, estamos aí, então, com duas pessoas que não é normal a gente ver na sessão. Obrigado pela presença. Senhor presidente, eu venho falar um pouquinho, até conversei hoje com o secretário Edinho, na oportunidade que ele teve aí conversando conosco, a respeito da estrada do Cornélio, e acabei questionando com ele a questão das emendas impositivas, né, que já faz algum tempo que passou pela essa casa. Nós preparamos as documentações necessárias, em conjunto com a PAI, em conjunto com o Desafio Jovem, que foi as duas entidades que realmente puderam receber esse recurso. E o que nos preocupa é que esse recurso está demorando. Isso já era para ter passado por todas as etapas internas dentro da prefeitura e já está disponível para as entidades poder fazer as suas melhorias. Cobrei hoje do secretário, então, ele disse que ia ver junto ao jurídico, porque isso ainda está lá com o jurídico, e na sequência ia me passar a informação correta. Então, agora durante a semana eu vou procurar ele novamente para a gente esclarecer isso, e na próxima semana a gente traz aí alguma explicação, né, sendo que a gente é cobrado também, né, já que a gente disponibilizou esse recurso, as pessoas acabam contando ou até mesmo fazendo alguma conta para usufruir desse valor. Espero que o mais depressa possível a gente possa sanar esse problema. Também durante essa semana, passando ali na lateral do Super da Praia, ali, não sei se os novos colegas têm passado por ali, tem um buraco já meio expressivo ali, com um pedaço de madeira para cima, e vou deixar aqui o pedido para a secretaria competente que possa dar uma olhada o mais depressa possível para resolver aquele probleminha, porque é perigoso, né? Um pau ali sem sinalização, que bote pelo menos um cavalete, assinale de uma forma um pouco diferente até poder sanar o problema, porque daqui a pouco uma pessoa pode sair, ouvir um carro mesmo e bater naquele pau ali e acabar dando prejuízo para alguém ou até mesmo machucando. Então fica o pedido aqui registrado. Também a respeito aí da estrada do Cornélio, né, Lucas? O vereador Lucas, tivemos essa conversa hoje de tarde com o senhor Adriano, que é o responsável pela obra, né? Nos trouxe algumas explicações. Infelizmente, não foi exatamente o que a gente queria ouvir, né? Que nós gostaríamos de ver e escutar ele falar que ia dar uma baixada na estrada para ficar um pouco melhor ali, principalmente para as proximidades aí onde o vereador Lelo mora, o vereador Márcio, que é onde tem mais habitantes no início da estrada, né? Ele disse que não vai ter como baixar em função do terreno, e a gente acabou tendo que aceitar as explicações. Também disse que vai fazer um valo secundário, né, na lateral da calçada. Eu até achei que esse vale ia ser algo tipo uma canaleta, né, revestido com concreto, mas ele não, vai ser realmente um valinho ali na areia, e espero que realmente resolva o problema, que não traga problemas futuros ali para as pessoas, né, que depende às vezes dos seus pátios, que já são baixos ali. Mas, de qualquer forma, ele se apresentou aí e nos trouxe algumas soluções. E a gente conversou também sobre as taquareiras ali, que é um problema que a gente se preocupa para o futuro, né? E junto com o secretário a gente achava que ia ter algum outro tipo de solução, mas infelizmente a prefeitura vai tirar só nas calçadas mesmo, e dentro dos pátios, infelizmente, não vai poder tirar. Então nós vamos ter ainda esses problemas aí para o futuro, que de repente essas taquareiras podem invadir a calçada ali e trazer algum transtorno. Infelizmente as pessoas, algumas não têm a mente tão aberta como a gente espera, né? Que a pessoa vai ter uma pavimentação na frente da sua casa, vai ter uma calçada e não quer ceder para tirar uma malha de taquareira da frente da casa. É lamentável, mas tem algumas pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento. Vamos fazer o quê, né? A gente fica triste, né? Porque muitas vezes a gente batalha e torce que venha uma pavimentação. Eu, por exemplo, se tivesse que... Olha, de repente, se tivesse que mexer até na casa lá para receber uma pavimentação na frente de casa, de repente mexeria. Mas tem pessoas que não pensam assim. Também passei hoje ali na rua Princesa Isabel, em função das chuvas também, né? Mas já vou deixar aqui o pedido, assim que volte o sol, que o sol venha colaborar com nós novamente. Está bem precária a entrada da rua Princesa Isabel, e espero aí que assim que der, possa resolver aquela entrada ali. O vereador Lucas está me dizendo aqui que é de responsabilidade da Corsã. Eu achei que fosse de responsabilidade do município, mas se é da Corsã, o vereador Lucas está nos passando aqui que já fez o pedido. Então, que o mais depressa possível também a gente consiga sanar aquele problema ali, que está ficando bem, bem complicado ali. Também falar um pouquinho sobre o condomínio Sanguilene, que a gente hoje de tarde ainda estava falando a respeito do regramento, dos regramentos nos condomínios e dos loteamentos, né? Estou extremamente preocupado com o condomínio Sanguilene, que a gente criou uma expectativa grande de que esse empreendimento fosse andar, né, com rapidez, e não sei o motivo exatamente, o porquê que está parado. Acho que nós deveríamos até, com os vereadores, marcar uma reunião com o pessoal do condomínio e esclarecer, junto com o Fábio, que é responsável, esclarecer o porquê que não está andando, saber de uma forma mais ativa, porque, querendo ou não, é o nome do município também que entra na pauta quando o empreendimento dá certo, tudo de bom, o município recebe os louros, e quando dá errado também acaba ficando um pouco denegrida a imagem do município, porque o motivo ideal a gente ainda não sabe por que as obras não estão andando. Então eu deixo aqui a sugestão para os colegas, que a gente possa pedir para o Fábio também fazer uma reunião com o pessoal responsável, e aí a gente possa ajudar, se for possível, ou possa sanar também essas preocupações e possa passar aí para os nossos cidadãos, principalmente aqueles que adquiriram esses terrenos. Por enquanto seria isso, seu presidente. Muito obrigado.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. Coloco à disposição a nossa assessoria jurídica, junto com a assessoria do presidente, para que durante essa semana avaliem junto com o jurídico da prefeitura sobre a questão das emendas impositivas, e então logo aí acho que no decorrer da semana a gente consiga resolver e ver o que realmente está travando, né, para que esse recurso chegue nas entidades que foram oferecidas. Não havendo mais manifestações de líderes, neste momento passo de imediato para a ordem do dia. Então, primeiro, projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 2 de 2023. A emenda concede a isenção de IPTU e TBI condicionada à implementação de infraestrutura a imóveis de loteamentos e condomínios e dá outras providências. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Bom, o segundo projeto, também do Executivo Municipal, projeto de lei número 47 de 2023, a ementa autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 117.028,58. O projeto está... Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto de lei número 47, aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, processo de projeto de lei número 48 de 2023. A ementa autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 39.999,96. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto 48 aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 49 de 2023, a ementa autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 35 mil. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto 49 também aprovado por unanimidade. Proponente, Comissão de Constituição e Justiça, emenda modificativa número 1 de 2023. A emenda modifica a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 50 de 14 de setembro de 2023. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam em comissão. A emenda aprovada por unanimidade inclusa ao projeto de lei número 50 de 2023. Agora sim, projeto de lei número 50 de 2023, proponente executivo municipal, a ementa. Altera o artigo 4º da lei municipal número 2425, de 11 de setembro de 2018. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto de lei 50 aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 51 de 2023. A ementa concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no âmbito do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto de lei número 51 aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, processo de projeto de lei número 52 de 2023, a emenda dispõe sobre o pagamento no exercício de 2023 de diferença remuneratória aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos da enfermagem na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município a título de assistência financeira complementar. O projeto de lei está... Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam em comissão. Projeto de lei 52 aprovado por unanimidade. Por fim, do Executivo Municipal, projeto de lei número 54 de 2023, a ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto de lei número 54 aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lindonês Cônigo dos Santos por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos assistem na Rádio Tom.
Só um segundo, o som em questão de ordem, deixa eu buscar.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos assistem na Rádio Tom, pessoas no plenário, Greg, Eliezer, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim trazer duas situações que vêm ocorrendo, incomodando a comunidade Terra de Areia há alguns dias, que é a questão da Equatorial, energia elétrica. Está dando bastante trabalho aos municípios, as pessoas estão ficando sem energia elétrica nas casas. E a gente quer dizer que essa situação está incomodando, porque falta de equipe, falta de organização da empresa. Dá para ver os sentimentos das pessoas dentro de casa estragando seus alimentos, pessoas com criança, com idosos, e está cada vez pior. Então eu peço aqui em nome da bancada e na bancada da oposição, que se a gente falar aqui não ser resolvido com maior agilidade, a gente move uma moção de repúdio e entra no Ministério Público para eles dar um respaldo à nossa população, porque não pode mais ficar assim. Imagina um bairro ficar 3 dias sem luz, três dias sem luz, é inacreditável isso. No tempo de hoje não pode mais ficar assim. A população que cumpre com o seu dever, ela não merece isso, não merece passar por isso. E nós temos que se unir aqui junto com o prefeito, com os vice-prefeitos, os vereadores. Se não for resolvido e sanado essa situação, vamos entrar com uma ação no Ministério Público pedindo agilidade. O Greg está aqui, ele sabe da situação que eu estou falando, né, Greg? Quanto que passou lá com os seus filhos lá, com o teu pai idoso, é difícil. Então eu peço que a Equatorial olhe com bons olhos para a Terra de Areia e melhore a qualidade do serviço, que está longe de ser bom, está muito ruim. Em relação à Equatorial é isso, e se não for resolvido, vamos entrar com uma ação no Ministério Público pedindo melhoras. Uma outra situação que está deixando bastante apreensivo é os moradores do bairro Olaria, em relação à abertura da rua dos estagiários ali. Está chegando o verão, o movimento vai vir com bastante aumento do movimento. As pessoas estão com medo de fazer aquele retorno, sair ali, são moradores que necessitam daquela travessia e não está sendo resolvido. A gente montou um grupo lá, junto com os moradores, montamos também os ofícios, entregamos à Polícia Rodoviária Federal, entregamos no escritório da CCR, foi agilizado alguma coisa, foi tapado os valos e aberto para moto e bicicleta e pessoas a pé. Mas não foi solucionado diretamente o problema. O que a gente precisa ali é resolver o problema dos carros e caminhão, ônibus, ter acesso à lateral da 101. Ali está sendo prejudicado moradores, empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e não dá mais para ficar assim. Eu estou esperando agora o contato da CCR, que eu falei com eles, para eles fazer uma reunião urgente com a gente, com todos nós. Mas se não for solucionado, nós vamos montar uma equipe ali de moradores e vamos entrar com uma ação no Ministério Público, e eu peço que todos nós aqui também assinamos uma moção para resolver aquela situação. Que nós precisamos resolver aquela situação. Aquela rua nunca deu problema aos moradores ali, nunca teve um acidente. E agora, com a saída em direção à Rota do Sol, já deu acidente, pessoas se colocando em risco dentro da via. Antes era só atravessar a rua. Vamos conversar com o prefeito, com o vice-prefeito, com todos os vereadores, fazer uma reunião com os moradores ali, vamos levar essa demanda ao Ministério Público. Se não for resolvida por meios legais, vamos resolver na Justiça. Eu quero deixar aqui meu repúdio à empresa CCR, que eu acho que não havia necessidade de trancar aquela via. Ali está sendo prejudicado muita gente, e os moradores merecem respeito. Quero deixar uma boa noite a todos, e conto com todos vocês para a gente ajudar a comunidade da Olaria.
Obrigado, vereador Lindonês. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Só vou trazer algumas informações que o colega vereador Júlio comentou, né? Semana passada, tomei a liberdade de conversar com o Fábio sobre a questão do condomínio e ele me deu algumas notícias, né, do que está acontecendo. A princípio, a questão do licenciamento do condomínio está tudo ok junto ao município. A parte de operação, licença operacional, está ok no município. O que está faltando é que eles fizeram uma parceria com o morador do Cornélio ali para fazer uma terraplanagem. Aí vai sobrar excedente de areia e esse material eles querem colocar dentro do condomínio. Mas parece não. Para fazer o transporte desse material até o condomínio, precisa de uma autorização, porque ali, como ali é uma área que não é permitida a mineração, só pode fazer terraplanagem, que está dentro de uma zona especial, né, que está dentro do mapa do Rio Grande do Sul, que fica perto das lagoas. Para fazer esse transporte, precisa de uma autorização direto da CEPAM. Eu não sei se é Lavras ou uma... É uma denominação assim, eu não sei precisar o que, que é a denominação, mas eles estão encaminharam toda a documentação. Não é competência do município, né, essa questão do transporte, sair de uma área e levar para outra quando está dentro dessa zona 6 e 8, então está trancado nessa parte. Mas cabe a nós, sim, sentar junto com os empreiteiros, até se a gente tem algum acesso para ajudar eles, a gente tem conhecimento com os deputados, para ver se tem alguma coisa que eles possam fazer para agilizar, porque é importante, sim, e acaba gerando, né, porque ele está parado e gera conversa de tudo quanto é tipo. Então eu fui, sentei com o Fábio, disse, não, está tudo ok, o empreendimento está acontecendo, só não se tem segmento de obra porque estão esperando essa liberação para conseguir colocar o material. E, inclusive, no começo da semana, o proprietário da área, meu amigo, entrou em contato comigo que nessa área eles querem colocar um condomínio de fotovoltaico, né, para que gerem energia através da luz solar. E ele disse que para colocar essa luz solar ele tem que fazer toda essa terraplanagem e tirar esse excesso de terra. Porque dentro das zonas 6 e 8, só pode tirar a terra dentro da propriedade. O município só pode autorizar a fazer terraplanagem. Não pode ter o transporte de um lugar para o outro. Só dentro da própria propriedade. Então está preso nisso para dar seguimento na obra. Então vamos se reunir, sim. Acredito que a gente possa sentar, conversar. Acho que tem que marcar uma reunião entre nós, o executivo, nós vereadores, o executivo e os donos do empreendimento, para a gente alinhar, né? E também, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar, que é interesse de todos que a obra continue. E a respeito, vereador Indonês, para colaborar contigo, eu já conversei com o Andrei faz umas duas semanas, e a gente tem que pegar todos os protocolos que tenha de reclamação e levar lá para que no Ministério Público, para que entre com eles. Eu acredito que conversa não adianta. A gente já acho que a gente já esgotou, né, nossa cota de conversa. Sei que tu vieste aqui e falaste na segunda, e é o nosso espaço, e é onde que é, a gente tem por oportunidade de falar. Mas temos que reunir o protocolo e tomar uma situação mais enérgica. Não acredito que tenha outro caminho a traçar contra a Equatorial que não seja esse. Porque a reclamação dos munícipes que para voltar à luz tu tem que pagar para um terceiro, que eles não oferecem o serviço. Ali eu conversei com uma madeira, que era servidor nosso do município, ele disse que tem umas taquareiras que encostou, já cai o transformador lá na área ali da entrada da Boa Vista. Só vão lá, ligo, dá outro pé de vento, cai de novo. Até o pessoal se propôs a cortar, só que o que acontece? Como é alta tensão, daí tu corta e leva um choque, né? Então teria que eles lá desligar o sistema e fazer essa limpeza embaixo de toda a rede para que não pegue mais. Não é uma coisa impossível, é uma coisa simples de se fazer. Só que eles vão lá, só ligo e ligo, não assim, na mesma hora, né? Demora 3-4 dias para ligar. Então, acredito que não tenha outro caminho. Nós, vereadores, antes, quando era a fé, a gente tinha um acesso ali com o Zé Ronaldo, tinha um acesso com os guri aqui. Depois que privatizou, piorou. Não tem como dizer que melhorou. É notório, visto que piorou muito. E a questão da CCR, ali, mudando agora o assunto, o grande detalhe é que ali o acesso é irregular. Né? Então, eu acredito que aquele acesso ali, do jeito que está, eles não vão abrir mais. Mas eu acredito também que eles têm que dar um novo acesso. E eles querem passar isso para o município. E a gente foi aquela vez lá no Dairo, a gente conversou com eles, e eles nos passaram que o acesso ali, por ser irregular, o município é domínio do município. Só que foi uma discussão. O que eu disse que a área ali, a estrada, antes de passar a Rota do Sol, ela não era irregular. Aquele acesso só ficou irregular porque a Rota do Sol passou ali. Que é uma estrada anterior, a estrada municipal era anterior à obra. Então ele passou a ser irregular, o bairro passou a ter um acesso irregular por causa das obras do 101. Daí ela, até a gerente da MTT lá disse para mim, disse para mim que eles não têm como a obra é maior, né? A obra toda é maior que o próprio acesso, eles não têm como olhar as particularidades. Daí eu disse, tá, mas então a comunidade toda fica sem acesso, vem, coloca um guarda-reio e não tem o que fazer. Se não, realmente não tem o que fazer. Eu disse, tá, daí as pessoas vão ir para casa voando. Não, mas o acesso é irregular. Daí ela é irregular por causa da obra. Tá, eu não vejo assim. A gente até ficou nessa discussão, disse, não adianta. A senhora está me dizendo que o acesso é irregular por causa da obra, eu estou dizendo que o acesso não era irregular até a obra começar. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Então, eu acredito que se a gente queira alguma coisa, nós temos que ser que a gente falasse, via Ministério Público. Não tem outro caminho para nós tomar. Acionar a MTT, acionar a CCR Via Sul, via Ministério Público, fazer um manifesto, porque conversar não adianta. Eu acho que a gente já esgotou todas as conversas. A gente foi em 3 audiências públicas para falar, antes da concessão, que aquele acesso ele tinha que ser melhorado, não nos deram atenção. E, inclusive, tem os protocolos aqui, daquele aonde que tem o acesso, que a gente protocolou antes da concessão, para que seja melhorado. Não deram nos deram bola. Fomos em uma reunião lá em Porto Alegre com eles. Não nos deram bola. Fomos em Brasília, no DENIT, e na MTT, a mesma coisa. O Alceu foi e cobrou também. Aí, toda essa correria, conseguimos tirar um lado do guarda-reio. Né? Que daí, o lado de lá, não, o lado de lá não é irregular, porque a intenção deles é botar o guarda-reio dos dois lados. Então, não tem outro caminho a não ser nós sentar os vereadores de comunidade e trazer essas assinaturas e botar no Ministério Público. Não existe outro caminho. Se as empresas particulares não abrem diálogo para vereadores, para prefeitos, então, a parte, vereador.
Sim, vereador. Só para dizer que a gente já tem os protocolos com o nome das empresas beneficiadas que hoje estão sendo prejudicadas ali. E o nome das pessoas físicas também, com documentação, tudo pronto. Se a gente tiver fazer essa moção aqui, eu já tenho toda a papelada pronta para anexar e entrar com o Ministério Público. Para a gente poder dar agilidade ali.
Vou, como líder da bancada, e convido de repente o líder do progressista, o vereador Márcio, que hoje não está, mas eu juro depois repasso o assunto para ele, sentar, eu vou marcar com o Andrei e pegar nossas duas bancadas e sentar com o Ministério Público aqui nosso e pedir que eles cobrem, né? De forma enérgica dessa empresa, é cobrado tanto do município, cito aqui, da vara da infância e da juventude, né, vereador Diogo? Para que faça melhoria nas escolas, para que venha, e aqui vejo o Greg, sabe quanto foi cobrado na nossa vigilância sanitária para fazer as melhorias dentro do município, e eu não vejo essa velocidade toda quando é na iniciativa privada. Simplesmente as coisas ficam sem luz, se tu quer tu paga, tu tira o teu acesso, se tu quer tu dá jeito, entra pela capoeira, passa pelo meio do mato, passa esse município. E digo aqui mais, a gente tem outro assunto para falar junto à CCR, à Via Sul, para que eles limpem e conservem a ciclovia e a calçada. Que o centro do município tá sujo, a ciclovia cheia de buraco, e eles querem, vou dizer aqui para vocês, eles querem passar a responsabilidade para o município, que o município arrume. Só para concluir isso, só presidente, bem rapidinho. Então, acredito que não tem outro caminho. Vamos entrar no Ministério Público e cobrar, porque de conversa, eu acho que nós já extrapolamos o limite. Obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Vem de novo à tribuna. Não poderia deixar de manifestar, né? Sendo que estão falando do bairro onde resido, que é o bairro Laria. Muitas vezes fui questionado por a comunidade ali a respeito dessa situação e fui simplesmente sincero com eles, e às vezes a sinceridade ela não é tão boa de escutar, né? Eu quis dizer para eles que a CCR está pouco ligando para nós, ela não dá nem satisfação. Nós já, que nem o vereador Lucas mesmo comentou aí, nós já fomos inúmeras vezes em reuniões, já fizemos inúmeros pedidos, ofícios, por muitas coisas que são que estão de erradas nessa concessão que a gente vê. Só que eles são engenheiros, pessoas que estudaram, eles acham que eles são donos da razão. Eles não vivem o cotidiano, eles não vivem a vida da nossa comunidade, as necessidades que a gente vive. Eu, por exemplo, eu moro num acesso errado da Rota do Sol, do trevo da 101. Na época que eu fui morar ali, antigamente o vereador Lucas morava quando não tinha, no mesmo local, quando não tinha o trevo, né? E assim que fui morar lá, se criou uma comunidade ali. O então prefeito, Joelci, meteu a máquina na lateral e fez um acesso ali para aquele pessoal da comunidade. Fez um peiteirão na época, né? Infelizmente era o jeito que tinha que ser feito. Meteu a máquina, o Dyer dando ou não dando o espaço, e fez o acesso, que hoje está servindo para nós. Senão eu teria que ir lá na olaria fazer o retorno todo dia, e teria que sair no acesso irregular, como hoje a comunidade ali da Rua do Estagiário tem que sair, infelizmente. Mas a triste realidade é que nós, vereadores, estamos cobrando e sempre cobramos. Inclusive fomos numa audiência em Brasília, né, vereador Lucas, na época dos fechamentos de acesso, né, por muito lutar ainda não se fechou toda a lateral, que ele, a vontade deles era fechar tudo, e o município ter que fazer acessos locais sem ter recurso. O município já vive toda a vida esgoelado com as demandas que tem, e ainda vai ter que fazer acesso para a CCR, que ganhou fortunas, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, né, e eu acho que até fora do Brasil. E a gente fica à mercê dessas concessões, como estamos à mercê agora da Equatorial, passando o trabalho nas mãos dessa empresa, que lamentavelmente ganhou a concessão, uma empresa que realmente presta um serviço muito ruim, serviço de baixa qualidade, nos deixando à mercê de pessoas que têm empresas particulares, que às vezes a gente tem que pagar o que não tem, né, para fazer uma ligação aí particular quando cai uma luz. Infelizmente, estamos lidando aí com duas situações bem complicadas, que eu particularmente, vereador Linones, não vejo saída. Tomara que o Ministério Público, que também não é com essa força toda que a gente imagina, ele age junto com nós. Porque se não entrar via judicial, se não usar todas as forças e não se unir, não chegamos a lugar nenhum. Temos que chamar a RBS-TV, temos que chamar o que for necessário, mas cobrar. Eu estou cansado, vou dizer para vocês, estou cansado de vir aqui na tribuna falar sobre esses dois assuntos. Nós já falamos inúmeras vezes de Equatorial, de CCR. Então, pode dizer, vereador?
Só para ilustrar um pouquinho, semana, no começo de semana, o Zenil tinha proprietário dos pavilhões ali, que tem, já estão até alugados. Faz 45 dias que eles estão esperando a Equatorial ligar a luz, para que eles possam fazer os testes ali dentro, uma ligação nova, onde que eles vão receber mais. Não, e não tem retorno, não existe. Eles não tem que tu buscar. Já pedi para todos os contatos que eu tenho, eles só disseram que tem que esperar, que é o padrão deles ter que esperar. Os 45 dias para ligar uma luz. Então estão deixando de gerar renda para o município, tem empresas esperando e está acontecendo isso.
Sérgio Matage, vereador. Em relação à luz que o vereador Lucas falou aqui, eles fizeram um protocolo na prefeitura e estão esperando colocar no plano diretor ali, arrumar o nome da rua. Porque aquela rua está com dois ou três nomes diferentes. Então tem que arrumar ali para eles poderem fazer a ligação, e eles não estão fazendo por causa disso. O pessoal da rua lá já protocolou e está aguardando a prefeitura dar uma posição para eles.
É, realmente lamentável, né? A gente está discutindo sempre. Eu particularmente, quando deu aquele outro temporal que aí praticamente Terra de Areia e Três Cotilhos, muitas comunidades ficaram aí até uma semana ou mais sem luz, eu fiz os contatos com os deputados, né, que a gente tem contato, e pedi para eles que, junto ao governo do estado, pedisse para notificar, para multar, cobrasse, já que foram eles que botaram o Equatorial aí. Foi o governo do estado e foi os nossos deputados. Foi o meu, foi o de vocês, foi o das outras pessoas, nossos deputados que deram concessão. Então, de quem é que nós temos que cobrar? Do governo do estado, dos nossos deputados, eles que têm. E a CCR nós temos que cobrar dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, né? O PP tem o senador Reis, e é isso que a gente tem que fazer. E não dando certo, que nem não vem dando, tentar vir judicial, o que eu acho também muito pouco provável que a gente vá ter o retorno que a gente espera. Só para deixar registrado mesmo, senhor presidente, também o vereador Lucas, a Secretaria de Agricultura tem uma parceria junto com uma madeira, agora me esqueci o nome dele, o Jailson, para essas podas de árvore. Tinha uma situação no bairro Serraria ali, e foi o Jailson que foi lá e fez a poda, e também sempre incomodava, seguidamente faltava luz no bairro ali, e agora parece que deu uma amenizada. Então, falar com o secretário Vini aí, passar o local, que pode ser que ele dê uma atençãozinha lá para nós, tá? Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos aqui para a minha vice-presidente, gostaria de fazer uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, presidente Mara. Bom, novamente, boa noite aos colegas vereadores, às pessoas que aqui estão no plenário. Agora acabamos de receber a presença aqui das nossas servidoras da saúde. Hoje um dia importante também para essa classe. Acho que esse direito não adquirido, é merecido de vocês, né? Pelo menos da forma que foi aprovada e nos colocada pela União, para que dessa forma a gente consiga atingir o piso salarial desta classe tão importante, que a gente pôde perceber ao longo desses últimos anos, com a passagem da pandemia, enfim. Vocês são merecedores e esta casa aqui está totalmente à disposição de vocês para o que precisar e sendo que possível a gente conseguir ainda mais melhorar as condições de trabalho de vocês. Bom, gostaria aqui, como foi falado, último assunto, a CCR, estive faz aproximadamente 20 dias juntamente com uma comissão que foi instaurada na comunidade do Caravaggio, lá também eles estão com este problema em relação à CCR, não pelo acesso dos veículos, mas pela travessia dos pedestres, porque onde mora a maior parte, né, onde se encontra a maior parte dos moradores, não tem o acesso, não tem a travessia, e é um problema que eles estão passando, inclusive um risco de vida, porque eles estão fazendo essa travessia pela própria rodovia. Então, eles já vêm com uma ação junto ao Ministério Público, tem um promotor que já tem um contato bem próximo, e o presidente dessa comissão é o Ricardo, a gente acabou conversando em relação a esse nosso acesso. Estive junto com o vereador Lucas e o vereador Diogo na NTT, naquele momento que fechou, né, a gente teve a coincidência de estar em Brasília naquele momento que fechou aquele acesso tão importante para aquela comunidade, e realmente existe um fundo, digamos assim, de tudo que a empresa, a CCR, arrecada, existe um fundo destinado a algumas ações que estão fora do contrato. Porque não existe previsão de alteração, aquele acesso não está previsto no contrato. Ele apenas é um acesso irregular, porque ele se caracterizou daquela forma. Então, hoje não existe documento nenhum que impeça a CCR de abrir ou impeça ela de fechar. Hoje não existe. Então, acaba que a nossa palavra conta a palavra da empresa. Então, uma das ações que a gente procurou estar mais atento é nessa possibilidade de fazer um acesso para aquela comunidade. Eu acredito, né, pelo que a gente conversou, o acesso seria viável que ele continuasse dando a marginal, né, o bairro acessando a marginal da BR-101, porque se acessasse a Rota do Sol seria um pouco mais complicado em referência ao trânsito, né, para que não acontecesse acidentes. Mas até é a única indicação. O próprio promotor, ele disse que a saída é entrar na justiça e cobrar da empresa, porque ali na comunidade do Caravaggio eles já estão quase findando esse processo e conseguindo resolver esse problema que é tão preocupante para aquela comunidade e também é preocupante para nós, né? O Lindonense colocou aqui que estamos chegando na questão do verão, né, o movimento da Rota do Sol aumenta absurdamente, e vai sim acontecer muito problema ali se aquela acesso ficar dessa forma. Então, até a gente pode conversar com o nosso jurídico aqui, com os nossos assessores, para ver, né, essas medidas que a gente pode tomar mais assiduamente. Acho que o diálogo, como o Lucas colocou aqui, ele já não faz mais efeito. Então, que a gente possa, dessa forma, todo junto, acredito que todos nós aqui já se empenhamos em relação àquele acesso ali, e nós, todos juntos, a gente vai ter mais força com os nossos parlamentares de resolver esse problema da comunidade do bairro da Olaria. Em relação à estrada do Cornélio, né, eu cheguei aqui no finalzinho da reunião, até coloco aqui uma sugestão em relação ao tamanho, à altura da rua. Pelo que eu pude identificar, passando ali pela estrada de Cornélios, o principal problema é o início da estrada de Cornélios, onde vai aumentar o nível da estrada. O restante, pela questão dos campos ali, enfim, eu acho que não vai afetar tanto o aumento da estrada, seria apenas o início. Então, a gente poderia colocar... conversar com o Executivo Municipal, agora não teria necessidade de falar com a empresa, mas conforme a empresa for mexendo na estrada e vendo as possibilidades que ela tem, de talvez a gente até fazer um aditivo nesse contrato e ver outro tipo de solução, né? Daqui a pouco fazer uma base melhor, porque realmente eu acredito, até concordo com o vereador Júlio, eu não sei se vai resolver a questão desse acesso secundário, né, dessa drenagem secundária ali para os moradores. O melhor seria que a rua fosse mais baixa que os terrenos, e como as casas já estão lá há muito mais tempo do que essa obra, então seria interessante que a gente pudesse ver daqui a pouco até se precisar, né, disponibilizar algum tipo de recurso, que a gente passe, né, pelos crivos aqui do Legislativo, a gente dê autonomia para a Prefeitura para investir um pouco mais nessa obra daqui a pouco e resolver o problema da comunidade ali que não aconteça como hoje está acontecendo, fortes chuvas e problemas praticamente que diários. Então, seria essas as contribuições para a data de hoje.
Presidente, pode falar. O prefeito Luiz até mandou aqui para nós, aqui, está chegando aqui, que a Defesa Civil emitiu um alerta aqui para a nossa região, que é para chover de hoje até amanhã, de 80 a 120 milímetros de chuva. Então, pessoal que fica aí à margem dos rios, fica atento, né, com essa chuvarada aí, que podemos ter outra enchente aí. Já não basta duas, três que tivemos seguida, vamos ter mais uma. Está mandando um alerta aqui para nós, vereadores, para compartilhar aí com o pessoal. Felizmente.
Obrigado pelas colocações, vereador. Então, que a comunidade se atente também, né, a este aviso, que, né, para quem está em algum lugar que possa estar em risco, que saia das suas casas, infelizmente. É uma realidade triste, né, que estamos vivendo ultimamente. O pessoal do Vale do Taquari, são imagens que a gente não pode nem imaginar que pode acontecer tão perto da gente. E eu acredito que a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Assistência Social, sempre disponibiliza um número de telefone, se alguém, né, da comunidade precisar de algum atendimento específico do Poder Público, possa entrar em contato. Nós aqui na Câmara também, a gente está à disposição de quem precisar. E seriam apenas essas as contribuições. Desejo uma boa semana, que realmente essas previsões não tomaram, né, que não sejam tão absurdas assim, tantas chuvas, e que a gente passe por esse período com vida e ileso. Era isso, obrigado pela oportunidade.
Bom, vamos trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Grosso.
Obrigado, vice-presidente Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de outubro de 2023. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.